Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Julgo que estamos em condições de começar a nossa reunião. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é, diz respeito à aprovação das atas número 4 e número 5. Eu perguntava se há alguma questão que algum senhor ou senhora deputada queira colocar sobre as atas. Não havendo, consideram-se aprovadas as atas número 4 e número 5 da Comissão. E podemos passar de imediato ao segundo ponto, que tem a ver com a preparação dos trabalhos e marcação das audiências previstas no plano de atividade. Depois da reunião que tivemos com o senhor Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, e dada a dificuldade de termos uma reunião da Comissão nas semanas seguintes, em virtude das agendas parlamentares, foi convocada uma reunião do Presidente, Vice-Presidentes e Coordenadores de grupos parlamentares para debater a continuidade dos trabalhos desta Comissão. Independentemente de depois os diferentes partidos, os diferentes grupos parlamentares, poderem retomar algumas das questões que eventualmente queiram retomar, houve duas questões que foram assumidas consensualmente pelos partidos, pelos grupos parlamentares presentes na reunião e assumidas também pela Presidência e pelas Vice-Presidências. Uma delas tinha a ver com a necessidade de facilitar ou de criar condições para que a circulação de informação entre o Governo e a Comissão relativamente ao cumprimento dos objetivos e das medidas previstas no memorando, que essa facilitação pudesse ser concretizada. E nesse sentido, eu enviei contatei o Governo através de um ofício que enviei, solicitando que isso mesmo acontecesse, nomeadamente relativamente a toda a informação que consta do apêndice à atualização do memorando de entendimento. É um conjunto muito alargado de informação, da responsabilidade dos diversos ministérios, a ser que o Governo português se compromete a enviar às instituições da Troika, e que foi entendido também, para além de outra informação pertinente, foi entendido na reunião que tivemos, na reunião Presidência e Coordenação, e Coordenadores, que seria naturalmente vantajoso que esta Comissão fosse habilitada com a informação que é enviada para instituições internacionais e que é considerada de relevo, por isso mesmo é citada no memorando de entendimento revisto. Não tenho ainda a resposta a esse ofício, mas ele também foi enviado na semana passada. Foi também consensual, depois de um debate que existiu, que na sequência da divulgação pública da atualização do memorando de entendimento entre o Estado português e as instituições da Troika, que seria conveniente, seria vantajoso para o cabal cumprimento dos objetivos e da missão desta Comissão, que pudesse concretizar-se no mais rápido prazo, se possível, uma nova reunião com o Governo para que fossem apresentados os termos, as conclusões, os objetivos, as alterações, ao fim e ao cabo, o trabalho que levou à formalização de um conjunto de alterações ao memorando original e à aprovação desta primeira atualização dos compromissos que Portugal assumiu perante as instituições internacionais. Eu fui mandatado para contactar o Governo no sentido de identificar as possibilidades dessa reunião. Assim o fiz e fui informado que, de facto, da disponibilidade do Sr. Ministro das Finanças vir à Comissão para isso mesmo, para apresentar e para que podemos debater essas alterações e as mudanças que se verificaram e também, obviamente, o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do memorando de entendimento e do programa de ajustamento financeiro da República Portuguesa. Não foi ainda possível a marcação de uma data, porque, devido a dificuldades de agenda do Sr. Ministro das Finanças, mas creio que nos próximos dias poderei, se me derem para isso a liberdade necessária, tendo em atenção os calendários parlamentares, poderei proceder a essa, conjuntamente com o Governo, à identificação de uma data, que julgo que não será talvez necessário vir a uma reunião da Comissão, para que aqui venha então o Sr. Ministro das Finanças, que foi, julgo que a posição, julgo não, foi mesmo uma posição considerada consensual pelos grupos parlamentares na reunião que tivemos, e foi também, os contactos que tive com o Governo, considerada como a mais razoável em termos de representação do Governo. Portanto, foi esse o resultado de duas das missões que eu fui incumbido, e aqui compete-me também apresentar esse o resultado desse trabalho. Na reunião a que tenho vindo a fazer referência, foi também proposto que a Comissão pudesse realizar um conjunto de audições no âmbito do debate de uma das medidas mais significativas desta fase do programa de ajustamento na área da recuperação económica, que é aquela que tem a ver com a alteração, com a redução da taxa social única. Nomeadamente, foi aqui proposto e debatido, não chegámos a nenhuma conclusão, penso que aliás só a Comissão é que poderia fazê-lo, mas foi aqui debatida a possibilidade de ouvirmos os parceiros sociais, por forma a Comissão, ainda antes de ser tomada uma decisão pelo Governo relativamente a essa, pelo Governo e pela Assembleia da República, que será necessariamente chamada a exercer o seu papel legislativo nesse domínio, que esta Comissão pudesse antecipar esse debate e dessa forma, preparar-se melhor, e ao preparar melhor a Assembleia da República para o mesmo. E, portanto, é um ponto que está em cima, eu gostaria de trazer dessa reunião, que está em cima da mesa desta reunião. Outras questões serão naturalmente agora introduzidas pelo debate, pelos grupos parlamentares, e por isso mesmo eu passo a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Esperando que alguém queira pegar nela, naturalmente. Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados. De forma muito telegráfica, julgo que importaria ressaltar aqui a posição do Partido Socialista, também já expressa na reunião de coordenação que tivemos há uns dias, dos coordenadores. O primeiro ponto é considerar inaceitável o afastamento do Parlamento de toda a evolução do processo do memorando da Troika e do acompanhamento. E apelar muito à valorização do papel desta Comissão, que foi criada até por iniciativa da maioria e acompanhada pelo Partido Socialista, de forma positiva pelo Partido Socialista. E relembrar que desde o início dos trabalhos desta Comissão não nos chegou qualquer informação, pelo menos até sexta-feira passada, desde o início dos trabalhos desta Comissão. Não chegou sequer a informação que foi prestada à Troika para a avaliação de junho, não foi enviada ao Parlamento. Não foi dada a informação que relativamente ao processo de atualização dos memorandos, tendo o próprio Governo estado cá na véspera dessa informação ter sido pública relativamente ao site, e por isso este ponto sobre a evolução dos nossos trabalhos e sobre a continuidade dos trabalhos desta Comissão é para nós da maior importância. O acordo é um acordo, como todos sabemos, de grande exigência, é um acordo que obriga o Estado português, é um acordo que norteia os princípios, ou onde estão inscritos linhas de opção políticas fundamentais para a sociedade portuguesa, para o Governo e para o Estado para os próximos anos. Esta Comissão julgou que tinha a intenção nobre de ser um espaço nobre do debate sobre essas linhas da opção política fundamental e lamentamos que não esteja a ser valorizada e, no fundo, apelamos, as nossas posições apelam para que façamos tudo o que seja necessário fazer para valorizar esta Comissão como espaço central desse debate. Congratulamos-nos, por isso, com essa disponibilidade da vinda do Sr. Ministro das Finanças, esperamos que ela se confirme com a maior brevidade possível. E no seguimento deste princípio e desta apreciação que fazemos, pediríamos também, ou punhamos à consideração dos grupos, e se houvesse acordo, de solicitar também os bons ofícios do Presidente, no sentido de duas iniciativas complementares. A primeira, da solicitação da informação toda, que era que esteve na base da atualização de junho, quer da nova informação que está pedida no âmbito da, e reforçar aqui publicamente aquilo que fiz na reunião de coordenadores, que está colocada como informação a ser prestada aos membros da Troika no âmbito do acordo, e essa listagem é pública. Mas um segundo ponto que me parece importante, e julgo que até estarei a pegar numa ideia que não seria totalmente originária do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas que nos parece uma boa ideia, que é a articulação com o Governo de um procedimento institucional mais claro relativamente aos processos de atualização do memorando. Nós sabemos que todos os três meses o memorando não é uma realidade estática, pelo contrário, é dinâmica, mas ela deve ser dinâmica, deve ajustar-se à realidade da economia nacional e da economia internacional ao longo dos próximos anos, e por isso nós teremos de três em três meses atualizações do memorando, que podem ser muito amplas e podem ser muito significativas. E por isso apelar que encontrássemos um método e que o Presidente fosse mandatado para, com o Governo, aferir desse método, de o Parlamento, em primeira mão, ser informado das atualizações que estiverem a ser ou que forem realizadas ao memorando. O que se pretende aqui não é o que se pretende aqui é uma valorização do Parlamento enquanto espaço de informação, de conhecimento e de debate sobre as opções que são tomadas no memorando, naturalmente cabendo a representação do Estado português ao Governo, que é quem tem a competência para liderar unicamente. É quem unicamente tem a competência para liderar, para negociar em nome do Estado português os termos desse memorando. O que se trata aqui é simplesmente de evitarmos aquela situação que aconteceu da última vez, que é o Parlamento ter a informação em simultâneo com aquilo que aconteceu com a generalidade dos portugueses através da divulgação de um site da informação que foi tornada, que comprometeu o Estado português na atualização deste memorando. E por isso, sintetizando de forma muito telegráfica, valorizar essa vinda do Ministro das Finanças, que se pede que seja de facto o mais breve possível, nos próximos dias, se possível. Em segundo lugar, renovar os votos sobre a prestação de informação a passada e agora a que o Estado se comprometeu a prestar no âmbito do memorando. E em terceiro lugar, a definição de um processo institucional, porque os calendários são conhecidos, que permita que o Parlamento, em primeira mão, seja informado pelo Governo das evoluções que acordou ou está a acordar relativamente ao memorando, e quando digo numa base institucional, digo precisamente no Parlamento, que é esta sede e não outra. O segundo ponto que gostaria de realçar, também já abordado na reunião de coordenadores, prende-se com a questão da taxa social única. Está neste momento entre nós uma missão técnica da Troika, seguir-se-á, julgo eu, contactos a um nível mais elevado do ponto de vista da equipa de negociadores, e o Governo terá, o Estado português terá, em muito poucos dias, semanas, diria eu, para não dizer dias, terá de que apresentar publicamente a sua proposta final relativamente à solução da taxa social única. À vinda aqui para esta reunião, já ouvi o Sr. Ministro da Economia na televisão pronunciar-se a dizer que afinal a descida seria menos do que aquilo que era pensado. Bom, o que sabemos é que está iminente, por dias, uma decisão relativamente à opção da taxa social única. Daí nós renovarmos com o caráter da maior urgência o pedido de audição dos parceiros sociais sobre esta matéria. Trata-se, como sabemos, de matéria estrita que o Governo remeteu, e bem, para sede de consulta na concertação social, mas já dispomos dos elementos para fazer essa audição. Por isso o Governo apresentou o estudo cumprindo o que estava no memorando da Troika, remeteu para os parceiros sociais para audição relativamente à solução a adotar, e neste Parlamento entendemos que o Parlamento deve ouvir, pelo menos os parceiros sociais, admitimos que outras entidades que venham a ser sugeridas, acima de tudo com o caráter de urgência para tornar útil este processo de audição e o Parlamento contribuir para o debate sobre o que é uma matéria absolutamente central do ponto de vista da política económica. Eu relembro que a opção extrema que o Fundo Monetário colocou em cima da mesa relativamente à descida da taxa social única implica, do ponto de vista da compensação, algo como 3,2 mil milhões de euros, isto é o equivalente a pouco menos de 2% do PIB. Se fosse 8%, na hipótese radical, não é? Na última que o Fundo Monetário veio defender, isto implicava o que é uma, diria eu, é quase uma revolução do ponto de vista da estrutura fiscal e ou de despesa, não sendo de forma nenhuma neutra ou equivalente a optarmos, o Estado português a optar por uma solução dessa natureza ou optar por uma solução mais mitigada ou até optar por solicitar às essas instituições que comprovem e que rebatam o estudo que o próprio Governo apresentou sobre os efeitos reduzidos que essa medida teria do ponto de vista da competitividade da nossa economia. E por isso, em síntese, já para terminar, renovar aqui os votos com caráter de urgência que possamos proceder à audição dos parceiros sociais e também a sugestão que fazíamos é nos próximos dias, no início da próxima semana, mal eles estivessem disponíveis para serem aqui ouvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, como tivemos também a oportunidade de dar nota na reunião da mesa e dos coordenadores, portanto, revemos-nos no resumo que o Sr. Presidente faz das conclusões e aguardamos apenas propostas concretas de datas que o Sr. Presidente verá junto de quer dos parceiros sociais, quer do Governo, para nos podermos pronunciar sobre uma proposta em concreto, sendo que, obviamente, temos todo o interesse em que se realizem com a maior brevidade possível. Gostava de dar nota à Comissão que o Grupo Parlamentar do PCP entregou ao Sr. Presidente um requerimento para, passo aqui a redundância, requerer um documento ao Governo, um requerimento ao Governo para a obtenção de um documento, nomeadamente o relatório de análise das parcerias público-privadas. Esse requerimento esperávamos nós que fosse discutido na Comissão, o Sr. Presidente, entretanto, remeteu diretamente ao Governo, que está, presumo a analisar, mas eu gostava de dar nota, o documento foi entregue com o objetivo regular de poder ser debatido na Comissão. Também podemos pensar como é que fazer quanto a este e no futuro aos requerimentos entregues na mesa. Às questões que foram colocadas agora mesmo pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, eu gostava apenas de acrescentar uma outra, é que além da forma atabalhoada como tudo foi tratado no que toca ao Parlamento, há uma outra questão que para nós também se reveste da maior importância, muito embora, pese embora o caráter simbólico que alguns lhe poderão atribuir, para nós reveste-se da maior importância. É que, além de o Parlamento ter tido o conhecimento do novo memorando, através de um site da internet, aliás, os deputados terem tido conhecimento através de um site da internet, portanto, ao mesmo tempo do que coincidindo com a divulgação comum e a publicidade comum do documento, ele foi disponibilizado exclusivamente em inglês, que não é propriamente nem a língua de trabalho do Parlamento Português, nem a língua do nosso povo. E, portanto, além de ser grave o caráter simultâneo da divulgação para os membros do Parlamento, para os deputados eleitos e os utilizadores da página do Ministério das Finanças, agrava o facto desse documento não ter ainda chegado em versão oficial a esta Comissão, a não ser em inglês. Da parte do PCP, Sr. Presidente, gostávamos de deixar bem claro que não trabalharemos com documentos em inglês, nem discutiremos documentos em inglês. Entendemos que o Governo tem o dever de traduzir imediatamente e sim disponibilizar em simultâneo as versões inglesa e portuguesa dos documentos que assina, ainda que sejam assinados com entidades externas.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado pela... gostava, penso que há aqui várias questões que merecem ser separadas. Uma tem que ver com o Parlamento, mais do que especificamente com esta Comissão, que tem que ver com a tomada de conhecimento por parte do Parlamento da atualização do memorando que foi feita com as autoridades internacionais. Quanto a isso, parece-me que é importante que fique registado que é nosso entendimento do CDS que o Parlamento deve ter conhecimento dessas atualizações, desta e das futuras, através de um canal próprio que deve ser agilizado e institucionalizado entre este Parlamento e o Governo relativamente a estas atualizações. Questão diferente é saber se este Parlamento deve ter conhecimento antecipado daquilo que está a ser acordado com as autoridades internacionais ou se deve ter um conhecimento antecipado relativamente à oficialização da assinatura destas atualizações. Usando ou aplicando o regime, entre aspas, que foi aplicado ao próprio do memorando a estes aditamentos, aquilo que o Partido Socialista está a pedir era que o Governo Socialista, quando negociou o memorando com a Troika, tivesse vindo ao Parlamento primeiro anunciar o que é que constava do memorando e depois publicitar no site ou aos portugueses. Questão diferente que se separa da questão do Parlamento é saber qual é a intervenção que os partidos políticos devem ou podem ter juntamente com o Governo na negociação deste memorando. Tal como eu disse na reunião de coordenação, parece-me normal, saudável e desejável que os partidos do arco deste memorando se encontrem entre si na altura da negociação, mas isso não tem que ver com o Parlamento, nem tem que ver com a tomada de conhecimento do Parlamento desta atualização que está a ser feita. Quanto aos resultados finais deste memorando, concordo que ele deve ser disponibilizado na versão em portuguesa, tão cedo quanto possível, se não imediatamente, fazendo fé, evidentemente, a versão inglesa, que foi a versão acordada. Isto quanto à questão do canal de comunicação do memorando e da agilização do procedimento. Quanto à matéria levantada pelo Partido Socialista da taxa social única de audição de parceiros sociais, eu reservo-me o direito de me pronunciar sobre esse pedido de audição quando ele for formalizado por escrito, porque eu confesso que ainda não consegui perceber o objeto dessas audições. Formalizados por escrito, eu então poderei pronunciar-me, o meu partido evidentemente poderá pronunciar-se sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar exatamente por fazer um breve comentário às palavras do Sr. Deputado para dizer duas coisas simples. A primeira é que, relativamente a estas audições, serem ou não formuladas por escrito, eu parto do princípio, essa é a experiência prática parlamentar, de que uma audição que é consensual não precisa de nenhum requerimento, nenhum fundamento escrito. Mas se essa regra passar a vingar, eu próprio me encarrego de escrever os requerimentos. Mas acho que não é essa a regra habitual. Quando há controvérsia sobre uma audição, quem a propõe assume essa controvérsia, escrevendo os fundamentos. Quando é uma coisa combinada entre coordenadores, isso perde sua justificação, mas admito que se ponha, que se funcione hoje aqui, com outra regra, que não esta, portanto, as regras não são imutáveis. E a segunda o segundo comentário é só para dizer ao Sr. Deputado o seguinte: do meu ponto de vista, o dever de informação sobre qualquer matéria, mas em particular agora sobre a questão do memorando, da sua execução, o dever de informação, julgo eu, que não se pode restringir aos partidos signatários. Julgo que isso é uma visão um pouco deformada do que devem ser as relações entre o Governo e a Assembleia da República. Entre o Governo e a República. Sr. Deputado, eu não o interrompi, agradecia que me ouvisse com a mesma atenção com que eu o ouvi assim. Bom, relativamente às outras matérias, só queria dizer o seguinte. Eu gostava, portanto, eu acho que, portanto, tenho a mesma opinião, acho que era importante ouvir o Sr. Ministro das Finanças e quanto mais depressa, melhor, e pela seguinte razão. Eu recordo que o Governo anunciou as primeiras medidas adicionais, justificando-as com um deslize nas contas públicas atribuídas fundamentalmente ao BPN e à Madeira. Sucede que o deslize da Madeira é todos os dias maior. E por isso eu há pouco dizia que era bom que o Sr. Ministro das Finanças viesse cá para a gente não estar todos os dias, enfim, a ver esse deslize a agravar-se. Mas queria também referir que essa audição é importante, porque mesmo relativamente ao BPN, a história não é aquela que o Governo tem contado. Eu fiz um conjunto de perguntas ao Governo e recebi recentemente a resposta. E gostava de partilhar com os senhores deputados o seguinte. Relativamente à primeira pergunta, que é o montante total das injeções de capitais públicos no BPN por categoria e tipo de financiamento, a informação do Governo é o seguinte. Até ao dia 1 de julho de 2011, a Caixa Geral de Depósitos financiou o BPN em 4,5 mil milhões de euros. 4,5 mil milhões de euros. E que as garantias contratualizadas sobre estes montantes se estendem até ao ano de 2020, relativamente a 4 destes empréstimos, e a 2021, no último empréstimo, que foi, aliás, financiamento, que foi no ano já de 2011. Eu cito estes números para chamar a atenção do seguinte. Estes números acrescentam-se aos 1.800 milhões de euros que foram contabilizados como déficit no ano de 2010. E, portanto, é absolutamente extraordinário que o Governo esteja a dizer aos portugueses que provavelmente o prejuízo que o Estado terá que assumir será no total 2,6 mil milhões de euros, ou seja, mais 800 milhões de euros do que aquilo que já está contabilizado ou foi contabilizado no déficit de 2010. Porque seguramente que destes 4,5 mil milhões de euros injetados pela Caixa Geral de Depósitos, a esmagadora maioria deste dinheiro não tem retorno nem recuperação e será muito superior a esses 800 milhões de euros. E, portanto, é preciso esclarecer também ainda as contas do BPN. E, aproveito para dizer, todos nós sabemos qual é a origem deste problema, portanto, não estou a responsabilizar o Governo sobre, por esta situação. Mas temos que responsabilizar o Governo por um dever de informação e de transparência e de rigor maior do que noutras circunstâncias, vamos ser todos nós que vamos ter que pagar isto. E por maioria de razão, se são todos contribuintes, julgo que se justifica que o Sr. Ministro das Finanças seja mais rigoroso. Tanto mais que hoje, surpreendentemente, o mesmo Ministro das Finanças, que justificou as primeiras medidas adicionais como resposta necessária e indispensável ao deslize das contas públicas, tem hoje esta afirmação super tranquila, que considera que provavelmente o impacto da situação agora revelada, destas situações últimas reveladas sobre a Madeira, será um impacto muito limitado. Eu acho que isto é uma visão tão cor-de-rosa, tão cor-de-rosa, tão cor-de-rosa, seria até mais própria do membro do Partido Socialista do que do membro do PSD. Quer dizer, acho que independentemente, eu queria deixar isto claro, não estou a fazer nenhum juízo definitivo sobre estes números e sobre a sua responsabilidade e como é que estes problemas se resolvem. Estou a dizer é que estes números são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eu acho que nós temos que exigir que o Governo da República tenha uma posição clara, rigorosa e transparente sobre como é que isto se vai resolver e quanto é que isto nos vai custar para, daqui a 15 dias ou 3 semanas, ou 4 semanas, os portugueses não serem surpreendidos com mais medidas adicionais, porque isto não pode ser um saco sem fundo, nem uma bola que está sempre a crescer contra e para o lado do bolso português. Portanto, por estas mesmas razões, eu justifico e acho importante que seja tão breve quanto possível a reunião com o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Penso que esta comissão não se pode transformar na comissão que, à volta de qualquer tema, se possa abordar genericamente uma qualquer matéria, sob pena Eu gostava imenso de discutir esta matéria agora com o deputado João Semedo, mas realmente não é a matéria que está em discussão neste momento. A matéria que está em discussão era a questão das audições que nós vamos fazer. Bem, podemos justificá-las das mais diversas maneiras, podemos encontrar várias razões para que se chame cá o Governo neste momento para falar sobre o memorando, mas eu penso que isto é completamente ineficaz. E era completamente ineficaz porque tudo isto já estava discutido. A vinda de um membro do Governo após as decisões tomadas pelo memorando fazem parte do nosso plano de atividades. Se nós tivermos recordados, o nosso plano de atividades prevê que no final de cada avaliação um membro do Governo venha a esta comissão para se pronunciar sobre o mesmo. Razão pela qual eu não considerei, nem que seja o PS a chamar cá o membro do Governo, nem que seja o PSD a chamar cá o membro do Governo, nem que seja o PC a chamar cá o membro do Governo, nem que seja o Bloco de Esquerda, PCP, eu peço desculpa, Tiago, mas para mim não tem mesmo sentido positivo, portanto eu peço que me compreendas se às vezes me falhar o P, porque não tem mesmo, sinceramente, é muito... Mas peço-te mais uma vez desculpa por não pôr o P. Nem o Bloco de Esquerda, e portanto, o que nós vamos cumprir é uma deliberação que nós já tomámos no passado, que é vir aqui um membro do Governo, e eu gostaria que mantivéssemos isto claro, um membro do Governo. A anuência que de alguma forma por mim foi dada na anterior, na reunião da mesa, foi que fosse o Governo, e fizemos-lo isso, é uma discussão que não vale a pena nós estarmos lá a reproduzir sistematicamente quando discutimos esta comissão. É o Governo em cada momento determina quem é a pessoa mais conveniente para vir responder às questões que nós solicitarmos. E penso que quanto mais pragmáticos nós formos naquilo que queremos de resposta do Governo, provavelmente mais eficaz será as respostas que nós aqui conseguiremos ter. Eu percebo a posição do Partido Socialista e dos outros partidos, mesmo os que não se pronunciaram, quando dizem que este Parlamento deve, dentro dos possíveis, ter o máximo de informação possível para o acompanhamento dos memorandos. Estou completamente de acordo, principalmente quando falo quando encontro nesta sala pessoas que tiveram experiência governativa, que sabem exatamente do que é que nós estamos a tratar quando estamos a falar na forma como se procede para chegar às propostas finais. E, portanto, dentro desse contexto, foi por mim sempre considerado como vantajoso encontrarmos nesta comissão uma medida que pudesse atingir esse objetivo. Não estou seguro que toda a documentação que seja fornecida à Troika possa ser concedida a este Parlamento. Não estou seguro. Não estou a dizer que não possa ser, mas não estou seguro que toda possa ser fornecida. Estou nomeadamente a pensar, por exemplo, a documentação de natureza bancária. Não sei se poderá ser ou não, mas partilho do princípio. Ou seja, eu acho que se nós devíamos todos fazer um esforço para ter tanto quanto possível nas matérias que nós considerarmos mais importantes da evolução do memorando, atingirmos esse objetivo. E é nesse sentido, um pouco, que eu até sou capaz aqui de estar hoje já a ponderar a questão da TSU. Vamos lá. A discussão da TSU, não só com os parceiros sociais, que foi aqui avançadas, mas provavelmente pelo Banco de Portugal, que eu penso que seria interessante sabermos o que é que o Banco de Portugal pensa sobre esta matéria, e nomeadamente o que é que pensa pela a posição de uma outra instância internacional, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, que propõe, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado Medina, um aumento, ou seja, uma diminuição de 8 pontos na TSU, que representaria aquilo que todos nós sabemos, 3,2 mil milhões, e que sabemos que é praticamente impossível. Mas eu tinha alguma curiosidade. Tinha alguma curiosidade em perceber como é que se faz a implementação de uma medida destas, qual o modelo macroeconómico que é utilizado, para depois provocar o desenvolvimento. Portanto, tinha algo... E, portanto, não afasto, para que fique claro, porque penso que é uma das questões que é fundamental do memorando, eu considero que é mais importante, nesta questão do memorando, provavelmente ouvir uma instância internacional do que ouvir até os próprios parceiros sociais. E passo a explicar desde já porquê. Desde o início desta discussão, há aqui uma questão que nunca foi esclarecida. E permitam-me, sem voltar atrás do passado, com qualquer sentido de crítica, mas estiveram relembrados, houve sempre um ponto na discussão desta matéria que era a major, o problema do major. O que é que significava este major? E agora eu venho a perceber que o major significava 8 pontos. Havia quem dissesse que não, que significava 1,5, nós que significaria 3,5 ou 4. Portanto, penso que é a instância, que nos, porque nós já temos um estudo. O estudo que foi apresentado aos parceiros sociais, nós temos conhecimento dele. Nós sabemos qual é este estudo, nós sabemos todas as variáveis que estão lá introduzidas e sabemos, em bom rigor, não talvez tão profundamente como alguns quererão, até qual é a posição manifesta por muitos desses parceiros sociais através das posições que têm manifestadas. Mas não fecha essa porta. Se consideram que é essencial, que é preferível ouvir os parceiros sociais em detrimento, por exemplo, das instâncias internacionais, não seremos nós que... Agora, vamos fazer isto aqui também com alguma cautela, quer dizer, não vamos de repente para ouvir, para falar sobre a TSU, eu não quero ouvir todos os agentes que são intervenientes na TSU nesta comissão. E, portanto, nesse sentido é que eu penso que nós deveríamos determinar aqui algumas prioridades. Deveríamos ouvir os parceiros sociais, vamos ponderar. Acho que todos nós precisamos, o João Sebeia disse, há aqui consenso. Há consenso, mas vamos ver a forma como vamos fazer isso. Vamos dar primazia ou não ao Fundo Monetário Internacional? Vamos dar primazia ao Banco de Portugal sobre estas matérias? Qual é a linha que nós queremos? Eu penso que estas entidades, todas elas, podem ser ouvidas na Comissão. Quanto à vinda de um membro do Governo cá, estão completamente, não só desta vez, como a seguir à análise que seja feita trimestral do próximo ano, deverá vir cá o membro do Governo logo a seguir, devemos tentar perceber se é possível, e eu ponho a dúvida, se é possível, antes das instâncias internacionais, nomeadamente BCE, Comissão e Fundo Internacional, se pronunciarem sobre os textos definitivos, que é o único momento em que, depois da sua aprovação por estas instâncias, o documento se considera realmente aprovado, se nós podemos ou não tomar um conhecimento, pelo menos, preciso, tal e qual como ele é apresentado. Porque isto levanta-nos um problema. Se isto não for possível, porque o memorando não prevê que isto aconteça, nós também estaremos aqui sempre perante uma situação. É que, antes da última instituição desta natureza dar a sua aprovação, nós não estamos em condições de tomar conhecimento do memorando. Porquê é que se diz que o memorando só foi tomado conhecimento e via e-mail e bem, pelo Ministério das Finanças? Eu penso que o Ministério das Finanças podia ter resolvido esse dia o problema um bocadinho de uma forma mais correta, se 2 minutos antes de tomar conhecimento, provavelmente, como terá tomado, da decisão do Fundo Monetário Internacional, antes de o pôr no site, o tivesse enviado aqui para a Assembleia da República. Mas penso que não tinha muito mais tempo do que esse para dar conhecimento à Assembleia da República. Eu penso que não é isso que nós queremos. Muito sinceramente penso que não é isso que nós queremos. Acho que queremos mais do que isso. Isso é um ponto de vista formal. Já estou completamente de acordo com o que diz na questão de português. Muito sinceramente acho que já era tempo do documento estar traduzido para português. Pode parecer uma questão de sumenos, mas não é. Portanto, ele deve ser posto na nossa língua. É que é assim que nós debatemos os nossos documentos e assim é que deve ser. Mas, portanto, para manifestar a posição do PSD, que até agora foram cumpridos, no meu entender, todos os trâmites que estavam previstos para o acompanhamento deste mesmo memorando. Pode esta Comissão, como está a acontecer, interpretar que era benéfico para a Comissão e era benéfico, provavelmente, até para o próprio acompanhamento, que fosse de uma outra maneira. Mas é a primeira vez que eu assisto a esta análise feita por esta Comissão e, portanto, nesse sentido, eu estou pronto para a discutir, não aceito, é que em relação ao passado, o Governo, ao cumprir aquilo que estava estritamente decidido nesta Comissão, que era, após a decisão tomada, vir cá o membro do Governo e dar as explicações que tinha para dar. Isto era o que estava previsto no nosso próprio relatório de atividades. E só por isso é que eu digo, se vamos mudar, vamos mudar, vamos pensar como é que isso é feito e vamos ver se realmente queremos atingir o objetivo, e o objetivo é de nós podermos ter o máximo de conhecimento. Porque se for para uma utilização, e espero que nenhum senhor deputado, e acredito que nenhum, até porque somos todos deputados responsáveis, mas todos sabemos que durante uma negociação, a tomada de conhecimento de determinados documentos, se não tiver a salvaguarda suficiente, certamente prejudicará a negociação. E isso, nós no PSD não temos interessado que aconteça, o Governo também não, e estou de certeza absoluta que os senhores deputados da oposição também não.
Obrigado. Sr. Deputado Fernando.
Muito obrigado. comentário relativamente a algumas das intervenções aqui. Em primeiro lugar, sobre o processo de articulação institucional. Para nós, o ponto de como isto se passou, já o fizemos, não é para nós aceitável. Percebo também bem que esta é a primeira vez, não é? Estamos num processo de aprendizagem, é a primeira atualização que acontece e houve algo que manifestamente não correu bem. Mas também gostava de lembrar, não faço a deselegância de dizer ao deputado Adolfo Mesquita Nunes disso, mas por menos do que esta falta foi argumento para o chumbo de um PEC e um derrubo do Governo, para um documento com bem menos importância do ponto de vista da afirmação de obrigações do Estado do que um documento como este documento e com este conteúdo e com estas alterações de conteúdo. O que o Partido Socialista solicita não é o conhecimento prévio da negociação. Acho que deve ser feito no momento e no modo como for possível fazer-se. O que nós solicitamos aqui, neste momento, agora, é que seja encontrado um timing que, não violando as necessidades até do próprio procedimento da negociação, que permitam que o Parlamento seja o primeiro informado relativamente às alterações que estão a ser acordadas em matéria de morando. E colocamos isto do ponto de vista estritamente institucional. O Parlamento, a comissão eventual, criada por proposta da maioria, acordada com o voto a favor do Partido Socialista, e que tem como uma missão mais nobre acompanhar a execução do memorando. Ora, quando há alterações, e o memorando vai ter alterações que podem ser muito profundas, e esta alteração já tem muito significado, mas tê-las-á seguramente, isto vai ser executado ao longo de anos, com uma revisão trimestral. Às alterações das circunstâncias deve haver alteração das políticas. Bem, se esta Comissão não vai fazer essa discussão das políticas em primeira mão, então, com toda a honestidade, temos que tirar daí as consequências sobre a existência desta própria Comissão. E, por isso, eu julgo, em minha opinião, que nós não temos que aguardar a aprovação formal das instituições. Essa aprovação é uma aprovação muitíssimo, na generalidade, às vezes, é um puro pro forma, porque as equipas que cá estão a negociar têm mandatos para negociar, senão não fariam nada aqui a negociar, têm mandatos para negociar com o Estado português, e uma vez concluídas essas negociações, o Governo deveria apresentar à Assembleia da República o resultado dessas negociações e devia aqui ser debatido. A nossa posição é muito simples, é muito institucional centrada sobre esta Comissão, sobre o Parlamento, nem mais nem menos do que isso. E, como digo, a exigência aqui é menor do que a que foi pedida ao Governo do Partido Socialista para um documento com menos exigência e menos compromisso. Só isto. Segundo lugar, relativamente à questão dos requerimentos, vejo com surpresa a questão levantada pelo PP relativamente ao requerimento sobre os parceiros sociais. Eu julgo que a importância desta medida e desta audição se autojustifica no que ela significa. É só a medida defendida por alguns como a que maior potencial teria do ponto de vista de crescimento económico, é aquela para os que advêm os riscos com maiores riscos de ineficácia e de não contributo para esse mesmo crescimento económico. Trata-se de uma decisão política, estão realizados já os estudos técnicos, o único que se conhece por mão do Governo. Trata-se de uma decisão eminentemente política e a concertação social é um espaço nobre da audição dos vários interesses que estão em jogo na sociedade e no mundo económico, por isso é que ela existe e por isso é que ela foi criada. Daí o nosso pedido de audição se concentrar sobre os parceiros sociais e não sobre qualquer outra força ou sobre um leque de 30 entidades que tivessem a dizer sobre isto. Também somos capazes de as arranjar. Eu próprio também tenho muitas ideias sobre o assunto, que expressarei na altura, mas julgo que os parceiros sociais são aqui um elemento-chave e não é por acaso que o Governo remeteu para uma audição também formal com eles essa opinião. Dito isto, da parte do Partido Socialista, teremos toda a abertura para as audições de todas as entidades que os outros grupos entendam necessárias. Obviamente que para a maioria não seria necessário o voto do Partido Socialista, mas desde já damos a anuência a isso. Não queremos fazer daqui uma audição de 20 ou 30 entidades, acho totalmente injustificado, mas uma audição ao Banco de Portugal, ao Fundo Monetário Internacional, terão naturalmente a nossa concordância, desde já, não é? Todos os parceiros sociais, essas entidades, só temos aqui um critério, é o critério da urgência. É que isto, para ter alguma utilidade, tem que ser feito urgentemente, porque senão não teremos qualquer utilidade e relevância no debate. Aos mais receosos sobre o que esperar de um debate desta natureza, eu só digo, nós temos que, desculpem a expressão futebolística, jogar isto aberto. Isto é das decisões mais importantes que há para tomar, é uma decisão que nós ganhamos em ouvir várias partes e as várias vozes nesta matéria, e fazer esse debate às claras e de forma transparente na sociedade portuguesa, e ser o centro desse debate. Já conhecem as posições de muitos dos protagonistas, e teríamos, no fundo, aqui dar voz, confrontar e atualizar essas posições. E por isso já fica feito o requerimento com esta justificação do ponto de vista verbal, se houver necessidade passá-lo aí a escrito nos próximos 5 minutos, para que ele possa ainda ser apreciado hoje, não sei se regimentalmente é essa a fórmula, mas julgo que a medida se auto-justifica e que nós daremos a nossa anuência aos outros pedidos, desde que cumpram um critério de urgência. Por último, relativamente à questão da audição com o Governo. Para nós consideramos essencial a audição feita através do Sr. Ministro das Finanças. É evidente, eu concordo, não queríamos que esta audição fosse uma audição pedida pelo PS ou pedida por outro grupo parlamentar, preferimos naturalmente isto seja um pedido da Comissão. Como disse, já fizemos o nosso ponto relativamente ao processo que entendíamos justificado fazer, precisamos de avançar e julgo que tratando-se da matéria substantiva, que é o que está em causa, nomeadamente nas áreas de finanças orçamentais e nas áreas de finanças, no sentido de tesouro e finanças, privatizações que estão previstas, a solicitação ser feita ao Sr. Ministro das Finanças. Não se trata do acompanhamento da execução, como vimos que o Sr. Secretário de Estado fez, no fundo, das várias áreas transversais ao memorando, trata-se até de um documento que foi o próprio Ministro das Finanças que assinou, julgo eu, pelo que é norma, e daí a nossa insistência sobre a vinda do Sr. Ministro das Finanças desta Comissão. Muito obrigado.
Me inscrevo, eu só espero é que as intervenções de cada um... O não me inscrever não tem forçosamente que corresponder a uma anuência, quer dizer, porque senão uma pessoa tem que falar duas vezes sempre sobre a mesma matéria. O compreender a intervenção do Sr. Deputado Medina, que mantenha a posição que nós dissemos. Aliás, é uma posição que, se vocês repararem, tem alguma coerência desde o início. Foi sempre o Governo, ou seja, quem responde nesta comissão em cada momento, consoante aquilo que é solicitado, é o Governo. Consideramos que havia dois responsáveis fundamentalmente ligados a esta matéria, que seria o Ministro das Finanças, o Secretário de Estado Adjunto, mas até houve aqui que nesta Comissão considerasse que devíamos alargar mais este âmbito e que ainda poderiam ser outros ministros. Portanto, em cada momento, eu penso que a solicitação deve ser feita, o Sr. Presidente está a tratar dessa solicitação. Agora, da parte do PSD, não é para que seja o Governo a dizer em cada momento quem é o responsável, que ele acha que deve vir cá para responder a estas questões. É tão simples como isso, para não estar sistematicamente a dizer Ministro das Finanças, Secretário de Estado, não vale a pena. Acho que é uma matéria que já perceberam em termos de filosofia qual é o entendimento que o PSD tem sobre esta matéria na Comissão.
Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Obrigado, Sr. Presidente. Esclarecer aqui só dois ou três pontos. Primeiro, pedir desculpa ao Sr. Deputado João Semedo, que eu interrompi-o, de facto, várias vezes, mas eu já dei por mim, desde que entrei no Parlamento, a fazer... Há partes que nunca pensei vir a fazer na vida, portanto, peço-vos a tolerância de quem está, enfim, a aprender. E, portanto, avançando com aquilo que é importante dizer. Nós não chegámos a consenso na reunião de coordenadores sobre o objeto destas audições sobre a TSU. E, eventualmente, por falta de experiência minha, pedi por escrito, o que preciso era de perceber o objeto daquilo que queremos discutir. Queremos ouvir, porque foi isso que o Partido Socialista disse, o que é que os parceiros sociais acham sobre esta medida, e parece-me que não era o local indicado. Se vamos fazer um debate alargado a outras instituições, relativamente ao cumprimento deste ponto do memorando, estamos a falar de outra matéria distinta. Se será oral ou por escrito, peço desculpa, terá sido a minha inexperiência. Também quis deixar claro, quando falei dos partidos do arco do memorando, foi que me parece que são esses os partidos que estarão eventualmente interessados na alteração do memorando suscetível das suas atualizações. Se o Bloco de Esquerda quiser negociar com a Troika as atualizações, eu penso que, ou pelo menos entrar nesse arco, acho que não haverá obstáculo por isso. E deixar... Agora, finalmente, que me parece que não tinha percebido da parte do Partido Socialista o timing do conhecimento deste Parlamento, aliás, das atualizações do memorando. Aquilo que me tinha parecido da primeira intervenção foi de que era um conhecimento prévio à sua assinatura final. E foi quanto a isso que me pronunciei sobre os diferentes papéis que Parlamento e partidos podem ter nesta matéria. Mas, ainda assim, há aqui uma enorme distinção relativamente ao PEC 4. negociado lá fora por um governo sem maioria e ao desabrigo de qualquer memorando. Não estamos a falar da atualização deste memorando. E é só.
Muito bem. Eu julgo que tentaria fazer aqui algumas sínteses difíceis, mas que me parece-me que talvez não sejam impossíveis. Uma tem a ver com as atividades da Comissão. Eu julgo que nós podemos aqui, a partir do princípio, que hoje, tanto quando é da minha memória, é assim que normalmente funcionam as comissões, que quando há um debate e se chega a um consenso, não é necessário nenhuma formalização, é uma posição da Comissão, é assumida a Comissão, está na ata, é essa ata que constitui o documento fundamentador dessa iniciativa. Quando isso não acontece, então os partidos têm a possibilidade de trazer outro tipo de iniciativas ou outro tipo de procedimentos. Julgo que podíamos basear-nos neste princípio. Tudo o que aqui seja encarado pela Comissão, em que haja uma clara maioria, não precisa ser clara, não necessitamos de estar a formalizar esses pedidos. Quando isso não acontece, ou para provocar um debate mais aprofundado, ou para o eventual exercício dos poderes potestativos de cada grupo parlamentar, então aí sim passaríamos a uma fase de escrita. Suponho que essa questão, penso que podemos considerá-la consensual, e se ela, quando ela estiver vertida na ata, com esta formulação, passará a funcionar como adendo ao nosso regulamento de funcionamento.
Presidente, sem eu querer interromper.
Ou interrompa, faz favor.
Eu acho que, desde que nós aqui em Comissão determinemos como consensual, eu acho que sim, senhor. Porque a interpretação que acaba de fazer está perfeita. Mas é em reunião da Comissão.
Sim, portanto, claro.
Não é isto só para dizer, não é uma qualquer discussão ou reflexão que se faça, por exemplo, de coordenadores que nós vamos assentar sobre essas matérias. Isto para nós termos um espaço de discussão concreta na própria Comissão sobre as diferentes posições, porque não é indiferenciado, quer dizer, nós temos todos muito boa vontade, mas não é indiferenciado vir cá primeiro uma instituição ou vir cá outra, não é neutra, as coisas não são neutras, tem uma lógica de funcionamento e nós podemos, e temos o direito de divergir até naquilo que nós consideramos mais importante em cada momento, que são essas instituições que cá devem vir, portanto estas coisas não podem ficar assim tão em abstrato e tão na boa vontade que eu sei que o Sr. Presidente terá de virem aqui à Comissão. Não, será, acho que não ficará mal apresentar uma proposta concreta, a ideia é esta. Primeiro, quem é que vem cá primeiro? Para mim, é claro, em termos de PST, que quem deve vir cá primeiro, até pela pressão que foi feita em termos mediáticos face ao exterior, deve ser o próprio Governo. Essa é, para mim, a primeira...
Desculpe.
O próprio Governo. Deve ser a primeira vinda aqui, porque estamos a falar do memorando. Foi esta a questão toda que tem sido debatida até ao momento e, portanto, o Governo deve ser a primeira reunião a ser efetuada. Feita a reunião com o Governo, considero e pondero a hipótese de vir cá, como foi dito, para a discussão da TSI, as instituições que nós acharmos consideradas, devemos ter um equilíbrio entre as diversas instituições que cá vêm, para ouvirmos aquilo que nós, em princípio, supomos que são até interpretações contraditórias sobre a mesma matéria, que só contribui para o enriquecimento das mesmas. E se seguirmos esta metodologia, eu penso que nós conseguiremos realmente, aqui na Comissão, discutir todas as matérias. Mas convém que elas sejam aqui discutidas para sabermos qual é a posição em cada momento de cada um.
Muito bem. Tentando continuar o meu exercício de síntese, julgo que há um entendimento relativamente consensual sobre a necessidade de estabelecer um procedimento relativamente normalizado acerca da forma como as várias atualizações do memorando são apresentadas ou não à Assembleia da República. E, portanto, aí trata-se de um domínio procedimental, mas com clara implicação política. Julgo que ninguém aqui defendeu que haja a exigência, por parte de algum grupo parlamentar, que a Assembleia participe no processo negocial, não é essa a sua função, é do Governo, o Governo fará como entender, falará com quem entender, mas é uma responsabilidade do Governo, portanto não há aqui nenhuma intenção de no decurso dos processos negociais esta Comissão ter qualquer participação. Isso está completamente afastado, penso que é consensual. Julgo que outra coisa é trabalharmos no sentido de a Assembleia criou esta Comissão. A Comissão elogiou um Presidente, que por acaso sou eu. Tenho que vos dizer com toda a sinceridade que não me pareceu um procedimento muito normal eu um dia abrir o meu não sei quantos e ver que tinha havido que havia um texto novo que eu nem sequer sabia quando é que ia aparecer. Eu estou aqui a representar-vos. Não me pareceu que fosse um procedimento, mas também subscrevo o que disse o deputado do Partido Socialista, foi a primeira atualização, mas julgo que não haverá eventualmente outras formas de a Assembleia participar neste processo que dê nomeadamente mais corpo, mais razão de ser a existência desta Comissão. Se estivessem de acordo, e que julgo que eu poderia, conjuntamente em contacto com os vice-presidentes, ter um contacto com o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, que é indiscutível que é um assunto que está na missão dele, para aqui estabelecermos uma espécie de protocolo de procedimento acerca desta matéria. Se estivessem de acordo, seria isso que eu faria. Relativamente à... É claro que, Sr. Deputado Pedro Pinto, eu não tenho nenhuma dúvida que quando nós solicitamos um contacto, uma reunião com o Governo, compete ao Governo, se ela for formulada dessa forma, compete ao Governo escolher quem é que entende dever representá-lo. Outra coisa será quando alguém exerce um direito potestativo, portanto o Governo responderá então num quadro institucional diferente. Agora, também me parece que a experiência que vamos começando a construir mostra-nos que há momentos e matérias em que, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado Adjunto Primeiro-Ministro já cá esteve, e portanto tem um lugar privilegiado, portanto, nomeadamente tudo o que tem a ver com a forma como é gerido e como é que se constrói, nomeadamente no plano intergovernamental, o memorando de entendimento. Parece-me também óbvio que quando se trata, e nós vimos aqui na última reunião com o Sr. Secretário de Estado, quando se trata de matérias de natureza mais específica e mais com outro tipo de densidade política, que será mais eficaz o contacto desta Comissão com o Sr. Ministro das Finanças, que tem também responsabilidades nessa área. Mas caberá sempre ao Governo, já que nós, o que foi inscrito no nosso programa é essa dupla relação. Agora, eu não posso dizer, não vou aqui esconder-vos, no meu contacto com o Governo disse que me parecia que nesta altura o consenso da Comissão, apesar de não ter havido nenhuma votação, seria que seria mais eficaz o contacto dos mesmos, mas que seria o Governo que iria escolher. O que pareceu o entendimento do Governo, é que seria mais eficaz da parte do Governo, me pareceu, senhor, não quero estar aqui a fazer nenhum processo de intenções, é que seria mais eficaz que era ser o Ministro das Finanças. Sim, quer dizer, quando as pessoas conversam, coloca-se a questão, mas quem é que deverá ser? Claro que nós podemos reduzir isto tudo muito mais a um formalismo e começamos a enviar e-mails e receber e-mails, penso que não é necessário procedermos a esse passo. Foi aqui feita uma proposta de haver um debate sobre a taxa social única e eu penso que a questão é mais complexa para retirar um consenso. Há um aspecto que julgo que, sendo ou não sendo consensual, podemos dar como adquirido, é que a posição da maioria é que esse debate deve ser feito depois da reunião com o membro do Governo. Está fechado, não vale a pena discutirmos mais. Portanto, a posição da maioria é... Claro, é compreensível, portanto, concorde ou não se concorde, está definido dessa forma. O que quer dizer que a vinda, eventualmente, do Sr. Ministro das Finanças, seria, eu tentaria que ela se concretizasse na próxima semana, portanto, já penso que esta semana será difícil. Mantém-se em cima da mesa o debate sobre se a Comissão decide ou não proceder a uma audições relativamente à questão da baixa da taxa social única. Portanto, sobre isso não me pareceu haver consenso, portanto não posso retirar daqui nenhuma... A minha tendência eclética não se pode aqui exercer, portanto, ou nós aprofundamos o debate, ou então algum dos partidos que entende que esta matéria tem relevo, faz chegar à mesa, faz chegar à presidência uma proposta concreta de audiências sobre esta questão. Aproveitaria para esta intervenção que estou a fazer, para pedir desculpa ao Partido Comunista Português, porque, de facto, talvez por inexperiência da minha parte, eu enviei o requerimento ao Governo, que aliás respondeu dizendo que enviará o que foi remetido ao Ministro das Finanças, e enviará, tudo fará para que obtenha a resposta com a maior celeridade. Portanto, recebi 3 ofícios a dizer isso, portanto, perguntava-vos os pontos em que eu tentei ser consensual, posso considerá-los como tal ou não? E aqueles que não são consensuais, como iremos fazer? Deputado Pedro Marques, depois deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos pontos em que procurou ser consensual, por nós reúnem consenso. Relativamente, eu queria era ir ao encontro da intervenção que fez a meio da síntese o deputado Pedro Pinto e para ver se também conseguimos reunir um consenso, ainda hoje, para que o Sr. Presidente fique mandatado para desenvolver as diligências necessárias. O Partido Socialista não tem nenhum problema e se compreendi completamente a intervenção, acompanhar, portanto, a maioria para viabilizar estas audições tempestivamente, que isso para nós é que é muito importante, que esse debate sobre a TSU inserida enquanto medida do memorando, inserida nas condições em que ela está prevista no memorando, pudesse fazer-se, portanto, depois, obviamente, a audição do Ministro das Finanças, que também concordamos deve ser muito urgente, por isso também achamos essa parte consensual, mas dizer que não vemos nenhum problema em que, por isso, na lógica de alargar o debate, possam ser ouvidos o Banco de Portugal, como foi referido, os membros da Troika que eventualmente se disponibilizem para o efeito, da Troika Internacional, obviamente, é disso que estou a falar, e então depois os parceiros sociais. Se a maioria considera importante ouvir primeiro o Banco de Portugal e os membros da Troika e depois os parceiros sociais, exatamente. Exato, também o Partido Comunista tem outra posição sobre outra Troika que se formou cá em Portugal e por isso eu quis clarificar que estava a falar da Troika Internacional. Por isso, se for, porque eu estou a tentar fazer esta síntese, se me permitem, porque acho que é muito importante que seja hoje mandatado o Presidente para desenvolver os contactos, sob pena de ficarmos à espera de uma nova discussão, porventura, na próxima reunião da Comissão, depois da audição do membro do Governo, o que nos levará, se calhar, mais uma semana ou coisa parecida para promover essas audições, e isso arrisca ser já muito próximo de momentos onde ou já está completamente decidido o que vai acontecer sobre a matéria, ou já está, digamos, ou já é completamente ineficaz o debate aqui em sede parlamentar. Sabemos que, na pior das hipóteses, em sede de Orçamento de Estado, estará apresentada a proposta, como as negociações com a Troika estão a acontecer agora, nestas semanas, era muito importante mandatar o Presidente para desenvolver, para os dias posteriores a essa eventual audição com o Ministro das Finanças, estas outras audições que aqui agora foram referidas. Portanto, tentei ir ao encontro da proposta da maioria, espero ter conseguido ser consensual, mas garantir que façamos as audições tempestivamente, isso é que para nós é muito importante, e que incluam, obviamente, os parceiros sociais.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quanto ao requerimento do PCP, portanto, não nos é devida a nós, PCP, nenhuma desculpa, aliás, foi um deferimento tácito que deu seguimento ao requerimento, mas o comum, de facto, é trazê-lo à discussão, portanto, temos que melhorar esse aspecto da discussão dos requerimentos entregues. Sobre os consensos necessários da parte do PCP, não temos absolutamente nada a opor a que o Sr. Presidente possa desde já tentar trazer uma proposta de data combinada com o Governo, no âmbito daquilo que foi combinado desde o início nesta comissão, o Governo indicará o membro, salvo os casos em que haja um requerimento explícito para um membro específico, um membro do Governo em específico, ou a utilização de um requerimento de um direito putestativo, que aí também obrigará ao membro específico. Não sendo o caso, eu julgo que o Sr. Presidente poderá tentar valorizar, até no âmbito das tarefas que lhe cabem, tentar valorizar o trabalho da Comissão, fazendo alusão ao Ministro das Finanças, mas em última análise, não havendo um requerimento putestativo, a decisão será do Governo. Sobre as restantes audições, da parte do PCP, não nos oporemos a ouvir, aliás, nunca nos opusemos a ouvir em Comissão alguma, seja que entidade for. Todavia, relembramos que a nossa posição de princípio nesta Comissão é deixar para esta Comissão aquilo que é estritamente do âmbito do acompanhamento da execução e dar preferência às comissões que acompanham as matérias legislativas em causa, e neste caso existe comissão competente na Assembleia da República para um eventual diploma, uma eventual descida da taxa social única. Não entendemos que isso prejudique diretamente esta ou a possibilidade desta comissão poder fazer as audiências que entender, mas julgamos que de facto existe uma sede mais ajustada, mais adequada. Não será por nós que não se realizam audições nesta Comissão, embora tenhamos esta perspectiva de princípio quanto à realização de audições, até porque o Sr. Deputado chama a atenção para o facto que é verdade que esta matéria se reveste de uma especial importância, sem dúvida, mas que a importância é subjetiva e que, portanto, podemos fazer revestir de especial importância praticamente todos os itens do pacto de submissão assinado e, portanto, e aí a situação torna-se praticamente impossível e impraticável para esta Comissão ouvir sobre todos os aspectos, todas as entidades.
A palavra, apenas para clarificar, porque nos afastamos desta visão agora aduzida pelo Partido Comunista Português, esta medida em concreto, ela não só é efetivamente de grande dimensão do ponto de vista, nomeadamente orçamental, como ela é claramente das medidas do memorando que mais tem sentido, do nosso ponto de vista, que seja objeto de uma atenção particular e de audições nesta Comissão, porque ela não é medida nem estritamente do foro laboral, mas também é do foro laboral, nem estritamente do ponto de vista económico, mas também é do ponto de vista económico, nem estritamente do ponto de vista fiscal, mas também é fiscal, porque pode ter implicações fiscais. Portanto, ou seja, para nós é uma medida de tal maneira transversal do ponto de vista dos seus impactos económicos, sociais, laborais, orçamentais, que tem todo o cabimento, que não possa, porque é evidente que se houver um diploma no sentido da redução da taxa social única, ele há de ser discutido numa comissão, provavelmente com a concorrência de mais alguma. Mas a montante está a decisão política sobre a redução da taxa social única e sobre as suas consequências de modo global, e por isso tem todo o cabimento que seja esta a comissão a proceder a esta audição que aduzi, e que tentei formular uma proposta concreta agora há pouco para ver se consegue reunir consenso e ficar já hoje o Presidente mandatado. Muito obrigado.
Muito bem. Sobre essa questão, portanto, está já adquirido que, primeiro, trabalharemos com o Sr. Ministro das Finanças ou qualquer outro membro do Governo que for indicado, suponho que será o Sr. Ministro das Finanças, e que a eventual trabalho com as audições a propósito da taxa social única serão no momento subsequente, mas é a única coisa que temos. Porque permanece, como esta comissão é eventual, também a existência desse debate aqui, ou dessas eleições, são ainda eventuais, porque não há consenso sobre ele. Não me parece que ainda haja.
Sr. Presidente, eu pedi-lhe, sem querer alargar o prazo, mas eu queria algum tempo de reflexão um pouco mais para pensar sobre esta matéria, nomeadamente por uma questão que, curiosamente, foi levantada agora aqui, sem querer responsabilizar o PCP, como qualquer fuga da minha resposta momentânea, mas que é algo que eu próprio já tinha refletido sobre esta matéria. Nós estamos a correr o risco de alguma comissão, outra comissão, ter uma proposta desta natureza, nesta Assembleia. Nós estamos a correr esse risco. Ou seja, pelo menos eu gostaria que o Sr. Presidente articulasse com as possíveis presidências de comissão que isso não vai acontecer, porque não faz o mínimo sentido. Isto é que nós temos. Não faz o mínimo sentido nós tratarmos nesta comissão Exatamente, das mesmas matérias que se tratam nas outras comissões. Portanto, essa é a única coisa que eu não quero que aconteça, e, portanto, que fique perfeitamente assegurado, e por isso é que não era tão fácil assim nós levantarmos esta questão de forma tão direta. Não quero com isto obstaculizar, porque penso que é realmente um debate importante. Mas, claro, este é um dos debates importantes, em que, ao contrário do que possam imaginar, nós estamos mesmo interessados também neste debate, porque todas as... É uma matéria que trará condicionantes futuras muito grandes. E, portanto, já sabemos tudo o que foi feito pelo Governo. Acho que a Assembleia deve realmente ter aqui uma discussão sobre esta matéria. Portanto, eu não vou obstaculizar que isso aconteça. Agora, quero que fique muito claro, também há situações que nós, uma vez por todas, temos que decidir nesta Comissão. Porque nós vamos fazer aqui o levantamento, nós vamos fazer aqui a discussão, nós vamos fazer aqui as audições. E depois, quando chegar o momento do acompanhamento do documento, do tratamento do conhecimento, eu já percebi que vai haver uma comissão que vai ser específica disto, provavelmente com acompanhamento de outra, mas pelo menos considerem que nessa matéria nós também possamos acompanhar, porque se é assim tão específica, e não é, é transversal, talvez fosse bom que se querem que estas matérias, que querem dignificar esta comissão, então se calhar esta era uma matéria, e estou a ponderar em voz alta, para ser claramente tratada nesta comissão. Então começa de princípio ao fim, não pode? Então, obrigado pelos seus esclarecimentos, deputado. Mas é esta a questão, acho que percebo perfeitamente onde é que eu quero chegar com a minha intervenção. Obrigado.
Não, é óbvio que todos nós temos a consciência, desde o primeiro momento aqui estamos, em que esta Comissão não tem competências de natureza legislativa. E, portanto, o debate de uma questão dessa natureza é um debate que se coloca num plano prévio à tradução legislativa de uma iniciativa dessa natureza. A questão que se coloca, se me permitem, abusando um bocadinho da minha posição, é saber se é interessante para o país, é interessante para a sua posição negocial, é interessante para o debate sobre esta questão, que previamente ao debate sobre uma iniciativa legislativa, a Assembleia da República possa de alguma forma manifestar as suas sensibilidades acerca de uma medida, da sua inserção no memorando, dos seus impactos do ponto de vista da competitividade da economia, da criação de emprego e da sustentabilidade da segurança social. São muitas coisas juntas. É por isso também que esta comissão é representada, nesta comissão estão representados deputados que também estão na maior parte dessas comissões. A questão é responder a isso. É interessante para o país e para a sua posição externa que a Assembleia da República faça esse debate ou não é? Portanto, é essa a pergunta que temos que responder. Só essa. Sr. Deputado João Semedo.
Quer dizer, eu julgo que nós não podemos passar as reuniões e todas as reuniões a discutir o mesmo. Cada vez que alguém propõe ou pretende ter uma iniciativa no âmbito do funcionamento desta Comissão, nós temos esta discussão. Quer dizer, por exemplo, eu acho que isto tem que se resolver caso a caso e com algum espírito construtivo, não é? Parece que estamos todos de acordo que era importante ouvir o Ministro das Finanças. Bem, eu não vejo inconveniente nenhum em que a Comissão seja em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças. Acho isso absolutamente natural. Mas isso ficará ao cuidado, Sr. Presidente da Comissão, a calcular a forma mais funcional, mais prática de resolver isto. Agora, nós não, eu vejo que é muito difícil definir um modelo. Ou é tudo... Quer dizer, eu não tenho a leitura tão fechada que tem representante do PCP, deputado, porque, quer dizer, uma comissão eventual acrescenta-se sempre, por própria definição, ao funcionamento normal da Assembleia. E, portanto, há aqui zonas de contacto, nós temos que encontrar soluções caso a caso. A melhor solução, nos casos, será que a reunião seja conjunta. Por exemplo, a Comissão de Orçamento e Finanças também pode querer ouvir uma delegação do FMI. Também pode. É natural que, se o quiser fazer, que fale primeiro com o Presidente desta comissão eventual. Não é? Quer dizer... Pronto, certo. E, portanto, quer dizer, acho que este problema, quer dizer, nós não podemos estar paralisados pela forma, porque senão nunca mais resolvemos os problemas do conteúdo político do que é aqui proposto. Portanto, acho que o que é mais prático é, vamos a esta questão da audição do Ministro das Finanças, há muitas razões para que se faça essa audição, pronto, que se trabalhe para fazer essa audição rapidamente como qualquer outra comissão. Acho que tem que ser prático, senão nunca mais.
Muito bem. Eu suponho que é a forma simples e prática de nós resolvermos esta questão é a seguinte. Haverá, num prazo que espero tão curto quanto possível, uma reunião desta Comissão, com a eventual participação das comissões, com o membro do Governo para discutir o memorando e a sua atualização. Nesse momento, nós, nessa reunião, eu solicito aos partidos que têm proposta, nomeadamente, relativamente a esta questão da taxa social única, que a formalizem e nós votaremos e tomaremos uma decisão sobre essa questão. Portanto, é a forma mais rápida, mais fácil, sabendo sempre que, senhores deputados, eu posso sempre dizer isto, que a minha presidência é uma presidência muito particular, que é graciosa, de solidariedade com a contenção orçamental, mas esta Comissão tem que, de facto, assumir uma posição clara sobre se quer continuar se quer assumir um papel no debate parlamentar no que toca à questão do memorando, ou se o vai deixando de progressivamente fazer, o que terá consequências do ponto de vista da sua lógica, da sua razoabilidade. Muito bem, ficamos assim. Eu tentarei respeitar as datas em que normalmente há reuniões de comissão para reunião com o membro do Governo.